Bom dia, Srs. Deputados, vamos dar início a esta audiência conjunta da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e da Comissão de Economia e Obras Públicas, um conjunto de sindicatos, Sindicato Nacional dos Motoristas, Sindicato dos Maquinistas, Sindicato dos Trabalhadores da Tração do Metropolitano de Lisboa e o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante, deram conhecimento a estas comissões da criação de uma plataforma sindical, a Plataforma Sindical Independente do Setor dos Transportes, e solicitaram uma audiência no âmbito da discussão da especialidade do Orçamento de Estado. Fizeram-nos chegar há minutos o Sindicato Nacional dos Motoristas um documento relativo a esta audiência, que já foi ou vai ser distribuído pelos seus deputados, posteriormente também por correio eletrónico. Os moldes têm outro documento. Muito obrigado. Temos aqui outro documento do Sindicato dos Maquinistas que iremos proceder à distribuição. Os moldes. O Sindicato dos? Temos então outro documento também do Sindicato dos Trabalhadores da Tração de Metropolitano de Lisboa, que será distribuído posteriormente. Esta audiência decorrerá nos moldes habitual, terão cerca de 10 minutos, 15 minutos inicialmente, uma apresentação inicial dos motivos para que presidem à solicitação desta audiência, e depois os diversos grupos parlamentares irão colocar questões, terão 5 minutos por grupo parlamentar, e no fim iremos concluir com a vossa resposta às questões que forem colocadas pelos grupos parlamentares, eventualmente todos os comentários considerem adequados. Chamava a atenção para o facto de termos às 10 da manhã uma audição com o Sr. Ministro da Economia, também sobre a discussão da especialidade do Orçamento de Estado, e portanto esse é o nosso limite temporal para esta audiência. Sem mais delongas, dava a palavra, não sei qual dos senhores é que irá falar, em primeiro lugar. O senhor Manuel Oliveira, tem a palavra.
Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a disponibilidade em nos poder receber e dizer o seguinte relativamente a esta matéria. Os trabalhadores, portanto, os trabalhadores e os reformados estão a atravessar, porventura, a parte, uma fase mais difícil que há memória. Já atingiram todos os limites, portanto, que deveriam, relativamente, portanto, aos cortes salariais, e o que se vê avizinha aí, portanto, é, com a proposta do Orçamento de Estado e com o Decreto-Lei 133/2013, avizinha-se aí, portanto, grandes conflitos sociais. Relativamente aos conflitos sociais, gostaria de fazer aqui um pequeno parênteses, que, nomeadamente, os sindicatos, portanto, que representam o transporte rodoviário, e, nomeadamente, os sindicatos que representam trabalhadores na Carris, têm tido uma responsabilidade que eu acho que é de registar. A esmagadora maioria das pessoas, portanto, nomeadamente a opinião pública, não sabe, por exemplo, que houve já um autocarro que foi, portanto, vítima de 2 tiros. Isto é verdade. Já se fala, portanto, nesta empresa, em largar o fogo aos autocarros quando estes estiverem parqueados. Eu sei que isto é bastante estranho, aparentemente até parece ser surreal, mas as dificuldades são tantas e já há tantos trabalhadores com um desespero enorme que já começa a entrar naquela fase do vale tudo. E acho que nós temos de ter um cuidado tremendo com este tipo de situações. Os sindicatos têm tido aqui, portanto, algum cuidado, e quando os sindicatos marcam greves, estas greves servem de alguma forma para poder libertar a pressão destes trabalhadores, para eles poderem manifestar, para eles poderem dizer de sua justiça. Depois, o resultado das mesmas, isto já é outra questão. Mas estamos a atingir este limite e eu acho que, portanto, estas comissões deveriam e teriam que ter conhecimento, portanto, destas situações, que isto está para arrebentar. E no dia que isto rebentar, eu não sei quem é que terá, pois, mão, não sei quem é que servirá perante este tipo de situação. Há uma coisa que nós sabemos, aos sindicatos e aos trabalhadores isto não convém, obviamente. E já agora, relativamente ao documento que nós enviámos, que tem a ver com a suspensão, portanto, do direito ao transporte, há aí certas situações que foram evocadas que nós não podemos concordar, porque carecem de ser verdadeiras. Uma delas é que o transporte é gratuito. O transporte não é gratuito, nunca o foi. Uma coisa é a forma como está escrita nos variedíssimos acordos, outra coisa é a forma como se conseguiu lá chegar. E a forma como se conseguiu lá chegar, portanto, para que estes trabalhadores, familiares e reformados tenham direito ao transporte, isto foi trocado ao longo dos vários anos por aumentos salariais inferiores àqueles que deveriam de ser feitos. Este direito ao transporte foi trocado por outros itens durante os vários processos negociais. Foi invocado por parte do Governo que este direito teria um prejuízo para estas empresas na ordem de cerca dos 18 milhões de euros ano. Extraordinário, dizemos nós, que ao fim de 10 meses, portanto, da suspensão deste direito, seja o próprio Estado a não conseguir quantificar o eventual prejuízo ou benefício, dependendo, portanto, da ótica. Obviamente nós sempre dissemos que não haveria prejuízo nenhum, porque estes passageiros, portanto, os trabalhadores e os seus familiares e reformados, não só não retiravam o lugar a nenhum passageiro pagante, como estas empresas não teriam necessidade de meter mais material circulante para fazer face a este eventual acréscimo de passageiros, e o que é certo depois... No fim das diligências tomadas pelo Sindicato Nacional dos Motoristas, veio o próprio Governo a dizer, através da Secretaria, portanto, do Ministério das Finanças, melhor dizendo, de que concordaria, portanto, com a preocupação e que esta mesma preocupação estaria prevista na proposta de Orçamento de Estado de 2014. Nós verificamos que não é assim, solicitámos ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra das Finanças, porque... Para nós, obviamente, que é um mero lapso, solicitámos, portanto, a revogação do 142, se ainda não me foge, da proposta de orçamento de Estado, e posso agora adiantar também que ainda ontem, portanto, recebemos um ofício do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro a dizer que isto, portanto, tinha sido enviado ao gabinete da Sra. Ministra das Finanças. Portanto, estamos a aguardar, porque o próprio Estado, como aliás refere em documento, não consegue quantificar... qual é o prejuízo ou qual é o custo efetivo decorridos dos 10 meses e, portanto, não me vou alongar mais, vou ficar por aqui agora num momento e para já é só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Manuel Oliveira. Passamos então aos grupos parlamentares que tinham acordado entre si que as intervenções seriam apenas de 3 minutos. Seguindo a ordem habitual, começaremos então pelo grupo parlamentar do PS. A Sra. Deputada Ana Paula Vitorino tem a palavra. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Tem a palavra. Como pensei que tinham terminado as intervenções, que tinha falado pelo conjunto dos sindicatos, nesse caso quem falará a seguir será o senhor Luís Bravo. Faça favor.
Agradecer a todos os presentes por esta reunião. O meu nome é Luís Bravo, represento aqui na CP os trabalhadores do serviço comercial. Somos um sindicato do âmbito nacional. Antes de começar a falar dos artigos do Orçamento de Estado, fazia uma pequena introdução, informando os senhores deputados que o salário base dos trabalhadores do serviço comercial iniciam-se com 660,79 euros e terminam em topo de carreira com 843,45 euros. E tenho este documento para distribuir aos seus deputados, conta que é a tabela indiciária. Feita esta introdução, no que diz respeito às normas constantes na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2014, cabe-nos dizer as seguintes considerações. Começava pelo artigo 33, que tem por epígrafe a redução remuneratória. Consideramos as reduções salariais previstas neste artigo violadoras do contrato coletivo de trabalho, livremente negociado entre as partes, pondo em causa, entre outros princípios, o princípio da confiança que os trabalhadores deviam ter na manutenção daquilo que é os acordos praticados entre as entidades patronais e os trabalhadores. Consideramos as reduções nos salários brutos a partir de 600 euros imorais, e digo imorais porque coloca em causa a dignidade dos trabalhadores do comercial enquanto pessoas humanas Informamos também os seus deputados que os trabalhadores do comercial estão sob o alcance de várias medidas da austeridade. Lê-se reduções salariais desde 2010, o último ano em que tivemos a tabela remuneratória revista, a partir do qual foram congelados os salários, as progressões das carreiras e outras medidas internas de redução salarial, medidas que constam no Código de Trabalho, medidas implementadas internamente na empresa, que resultaram numa quebra do poder de compra dos trabalhadores, que varia entre os 20% e os 25%. Há outras medidas cumulativas a que acresce estas medidas do Orçamento de Estado e medidas internas da empresa que derivam da proposta do Decreto-Lei 133/2013, que vai entrar em vigor dia 2 de dezembro, foi publicada a 3 de outubro, e que ainda vem acrescentar cumulativamente mais reduções salariais em várias cláusulas pecuniárias previstas no seu artigo 18. É a nossa opinião que os trabalhadores, no respeito às reduções salariais, já atingiram o limite do suportável, já não possuem recursos para que possam recorrer para fazer face às suas despesas mais básicas. Tememos que estas novas medidas previstas nesta proposta de lei do Orçamento de Estado para 2014 vá criar problemas muito graves a nível social, por via dos mais variados incumprimentos contratuais que os trabalhadores vão sofrer relativamente a situações mais básicas, como a habitação, a água, a luz, em que os trabalhadores não vão poder fazer face. Quero transmitir a todos os deputados que, em negociação coletiva na empresa, conseguimos estabilizar as contas, conseguimos que a empresa, inclusive, crescesse, que tivesse um crescimento e que, por via deste orçamento, isto é, por imposição de medidas externas à empresa, vai levar a que, sem sombra de dúvida, a que haja novos conflitos laborais. E dizemos que, em contratação coletiva, em acordo, em negociação, a empresa estabilizou, inclusive estava a crescer o seu número de clientes, número de pessoas que compram assinaturas de transporte público, e passo aqui a distribuir um outro documento que é de agosto deste ano, é de outubro deste ano, é distribuído pela empresa aos trabalhadores, onde se diz que a CP transportou 9.875 milhões de passageiros, há um crescimento de 3%, face ao ano 2012, e estamos num período de recessão. Há um crescimento transversal no que toca em termos de 16% no que toca à compra de assinaturas, e isto para dizer que aos trabalhadores, quando estamos a crescer, quando estamos onde há um acordo, uma paz social conseguido internamente, aquilo que temos para retribuir aos trabalhadores do seu esforço de atingirmos estes objetivos, que é estabilizar as contas da empresa, aquilo que temos é estes cortes brutais que se encontram neste artigo 33. Lamentamos que isto seja assim, e em relação a este artigo nós solicitávamos aos grupos parlamentares, principalmente da maioria, que o revogassem, porque isto é um atentado aos direitos dos trabalhadores que representamos. Queria falar de mais dois artigos, que é o artigo 58, que tem a ver com a contratação de novos trabalhadores por empresas públicas. É no nosso entender que esta limitação criada por este artigo está a colocar em causa o processo de reestruturação da empresa. Estávamos a renovar os quadros. Temos já situações de ruptura na área operacional em vários pontos do país, em que já não há trabalhadores suficientes para que a empresa cumpra o serviço público que está contratualizado. Temos algumas zonas do país em que o quadro necessário para assumir os serviços ronda os 60%, e apelamos aqui aos seus deputados para que, em relação às empresas de transporte público, que esta limitação à contratação de novos trabalhadores seria uma boa medida, o fim desta limitação seria uma boa medida para que haja emprego para quem está desempregado, e nós estamos a precisar de novos quadros. A não ser que a ideia do Governo seja mesmo extinguir os serviços públicos um pouco por todo o país, que lamentavelmente é o que se está a acontecer. O último artigo que eu queria falar do Orçamento de Estado seria o 142, que diz respeito ao transporte gratuito. Lamentamos profundamente que o Governo tenha renovado a retirada das concessões de viagem aos trabalhadores dos transportes em geral e dos ferroviários em particular, para dizer que na parte da CP esta obrigatoriedade já existe há mais de 100 anos. Inclusive, os trabalhadores assistiram estupefactos após o orçamento retificativo, os grupos parlamentares do PSD, nomeadamente, até fizeram provar um diploma interno em que, de intenções, que iam repor a esta questão. Verificamos, no entanto, que esta limitação ao transporte gratuito se encontra novamente na proposta de Orçamento de Estado para 2014. Apelamos aqui, neste sentido, ao bom senso, a dizer que o transporte, o que nós chamamos de concessões de viagem, era algo que está na agenda daquilo que é o transporte ferroviário. Existem todas as empresas do setor de ferroviário na Europa e um pouco por todo o mundo. E lamentamos que só nós em Portugal os trabalhadores estejam limitados neste tipo de transporte. E é tudo.
Muito obrigado. Dr. Medeiros, não vou repetir o que foi apresentado por colegas, para dizer três ou quatro questões. Relativamente ao ambiente laboral na empresa, resultado do ambiente de negociação e de entendimento, está estabilizado há 10 meses. E esses 10 meses contribuíram para que a melhoria da prestação de serviço e o aumento do transporte de passageiros e de mercadorias. É o exemplo, portanto, e a empresa a melhorar o seu resultado final e o seu produto no final destes 10 meses. É exemplo de que a empresa, se retirarem a dívida em que está envolvida e cuja responsabilidade não lhe cabe, é sabido, ela tem contas operacionais equilibradas. E, portanto, é preciso desenvolvê-lo, é preciso desenvolver o transporte ao país, aos passageiros, aos clientes, no fundo, num serviço que diz respeito ao desenvolvimento integrado do país nas diversas regiões. O Decreto-Lei 133 ataca claramente o direito à contratação coletiva e coloca aquilo que é algo impensável, trabalhadores de forma cega, num mesmo regime que não pode ser comparável. Cada setor de atividade na função pública terem as suas especificidades. Não estamos aqui a sobrepor-nos a nenhum dos outros setores, mas este é de elaboração contínua, é de elaboração ininterrupta e é de elaboração à escala nacional. Dizer que isto pode ser aqui, pode ser integrado, este processo de contratação coletiva e de prestação de trabalho, num regime comparado com funções fixas numa repartição ou numa qualquer direção geral, é realmente não entendermos o que se passa neste mundo e, no caso, no ferroviário. É impossível que os mecanistas, porque é deles que eu falo, mas falo em termos desta plataforma sindical também, porque são setores operacionais, itinerantes, é impossível que este decreto-lei possa ser implementado antes, se não houver o bom senso de ele ser reapreciado, para além de ser considerado, para além de ser inconstitucional, até porque ele colide com o orçamento, tem esta particularidade de colidir com o orçamento de Estado para 2013, portanto, entra em vigor em termos concretos no dia 2 de dezembro. Mas, entretanto, está um orçamento de Estado a vigorar até o dia 31 e ele vai colidir com as regras do orçamento. Portanto, nem aí ele é possível, não é execuível. Mas, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, em janeiro, no dia 1 de janeiro. Se não for anulado, se não for alterado, vamos ter que, passa a expressão, levar com este exagero, com este absurdo de uma lei que é completamente cega. Portanto, concluindo ainda que nas previsões, nas propostas do Governo, há uma previsão de aumento da idade da reforma para estes trabalhadores, no caso do setor dos transportes, mas no caso dos maquinistas em particular, que vai colidir com a licença, a certificação para o exercício da profissão. Portanto, É preciso atender a que há regras, há condições também de ordem física, psicológica e de saúde, que têm que ser atendidas em diversas profissões e aqui, como se viu naquilo que está proposto, não está acautelado. Quanto às concessões, já nós falámos, é um direito de contratação coletiva, não colide com absolutamente com nenhuma impossibilidade da empresa poder gerir o transporte ferroviário, que nós desejamos que seja sempre melhor. Criámos uma paz laboral efetiva na empresa, participamos, deve o nosso contributo, iremos com certeza ser sujeitos a cortes, a contribuir para sair da crise, de uma crise, podemos ter ideias a respeito dela e temos com certeza, mas nós temos sujeitos a uma tabela de cortes, como todos os cidadãos deste país, contribuintes para esse esforço que lhes é pedido. Que crime é que este setor fez, e em particular este setor profissional, para ainda ser penalizado com estas passas, por são estas enormidades? Sinceramente, não percebemos que estejamos num Estado de Direito Democrático onde nós possamos ter esforços equilibrados, equitativos, mas também a justiça a ser prevalecente nas decisões e não juntar tudo numa amálgama sem de facto definir aquilo, os objetivos concretos a que nos propomos. E aqui, concretamente, seria uma injustiça tremenda se estes documentos, estas leis, fossem concretizadas na nossa empresa.
Muito obrigado, Sr. António Medeiros. Para uma última intervenção, o Sr. José Manuel da Silva Marques tem a palavra.
Então, bom dia a todos e desde já queríamos agradecer a oportunidade que nos deram de vir aqui de viva voz esclarecer algumas das coisas que têm vindo a ser um bocado confundidas, tanto nesta casa como na opinião pública. Dois pormenores. O metropolitano de Lisboa, nos últimos anos, sofreu grandes alterações. Há 10 anos esta parte, com a adaptação a novas tecnologias, com a adaptação e funcionalidade nova dos seus funcionários, em que se reduziu drasticamente o número de funcionários na área operacional e se tornou uma empresa muito mais versátil, com flexibilidade, seja de horários, seja de polivalência de funções, que a isso acresceu uma alteração na remuneração dos seus trabalhadores. Efetivamente, o único prejuízo que vemos nesta empresa é que esta empresa efetivamente era e é do setor público. Se fosse do setor privado, com as alterações que nós promovemos ao longo destes anos através da negociação, estaríamos como a Auto Europa, seríamos visitados quase todas as semanas. E isso é que nos importa salientar aqui. As pessoas olham para a atribuição dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, não olham para o que aquelas pessoas fazem ou o que têm vindo a fazer nos últimos anos. Tivemos gestores públicos que não, nomeados por quem tinha que os nomear, que efetivamente não são piores que os gestores privados. Porque parece que há um paradoxo que o que é público é mau, o que é privado é bom, não temos nada nem contra uns nem a favor dos outros, igualmente. Efetivamente, isto leva-nos à questão que temos aqui hoje. O artigo 73 do Código do Orçamento Geral do Estado proposto para 2014, uma das armas da empresa foi, desde 1971 que existe o complemento de reforma no metropolitano de Lisboa, foi para reduzir o número de efetivos e em consonância que aconteceu no PET depois da negociação com o memorando da Troika, em que há um fator importante no memorando que foi esquecido, que foi a dívida história dos transportes públicos, por isso é que nós agora estamos nesta situação. Como foi esquecida, agora temos que arrepiar caminho e vamos pelos complementos de reforma dos trabalhadores que são devido. Porque, como disse aqui o Medeiros e bem, nós no metropolitano temos uma coisa também que, se insiste tempo, vamos fazer psicotécnicos, vamos avaliar as condições dos maquinistas. Fazemos, nós, sindicato e a própria empresa. E depois uma pessoa quando faz esse tipo de exames, ou é sujeito a esse tipo de exames, diz assim, o senhor a partir de amanhã não tripula um comboio e não trabalha. Tem 55 anos, fica sentado numa sala. E depois o que a empresa fazia era assim, mas olha, tem 30 anos de descontos, vai para casa. Antecipamos a idade legal da reforma que é permitido, o senhor leva uma penalização de 60%, que são 10 anos de antecipação, vai com 40% pago pela Segurança Social, hipoteticamente 60% pago pelo metro. E a partir de 1 de janeiro deixa de ter. E mandamos centenas de pessoas assim para casa agora. É isto que está a acontecer no metro. Por isso esta revolta. Porque as pessoas fizeram tudo nestes últimos anos para adaptar a empresa às novas exigências. Não foi em vão que aquela empresa, nos últimos 5 ou 6 anos, foi considerada a melhor empresa de transporte. Devia ser um orgulho para o setor público também. Mas parece que não, que é um crucifixo ou um machado que temos em cima da nossa cabeça. Apelamos aqui, e sabemos que as pessoas gostam de decidir e decidir bem, e temos que ver o que está bem feito e o que está mal feito. Nós no Metropolitano de Lisboa estamos hoje, sempre tivemos no passado, disponíveis para negociar. Neste momento não há interlocutor. Por muito que as coisas digam, não há interlocutor. Nós solicitamos audiências a todos os grupos parlamentares. Já fomos recebidos anteriormente e esperamos voltar a ser recebidos, porque efetivamente o que está a passar é um intoxicar a opinião pública de coisas que não são realidade, que parecem bem, mas não ficam bem num país de direito e de pessoas de bem. E neste caso do artigo 73, se não for efetivamente alterado e visto com olhos de ver, vamos ter uma crise como nunca se viu a nível dos transportes e a nível da área metropolitana de Lisboa, porque são à volta de 20, 25 mil pessoas que dependem daquelas pessoas que foram para a reforma ou que foram mandadas para a reforma. Não são os mil e poucos trabalhadores que estão com complemento à reforma. É o seu agregado familiar, as pessoas a quem eles hoje estão a pagar os estudos, as pessoas que já estão com aquele complemento a pagar um lar. Há ali situações gritantes que, parece, estamos hoje, como os documentos que enviámos há pouco por mail, capazes de, na altura da administração do Dr. Joaquim Reis e do Dr. Pedro Bogas, neste momento está lá outra vez, criámos um fundo de pensões, motivámos as coisas, começámos com as coisas a andar, pararam-nos de repente. Os trabalhadores querem participar, contribuir, não querem efetivamente livrar-se das responsabilidades que têm. Isto era um pormenor.
O outro, Sr. Marcos, eu pedi
vou só terminar, isso, só para terminar.
Como sabe, temos às 10 horas ali a audição com o Sr. Ministro, depois os seus deputados terão que sair e não poderão ficar.
Só para terminar, porque é uma coisa muito importante.
Agradecer-lhe brevidade.
No artigo 73, quando alguém alega que aquela empresa não deu resultados líquidos positivos, por isso se vai suspender o complemento de reforma, é falso. Porque se as indemnizações compensatórias devidas àquela empresa fossem pagas ao longo dos anos o que lhe era devido, aquela empresa nunca tinha tido resultados positivos, resultados negativos. Por isso, esta suspensão, hipotética suspensão, nunca se punha, e desde já agradeço a oportunidade que nos deram. Era mais para dizer, mas como o tempo também urge, disse.
Muito obrigado, Sr. José Manuel Silva Marques. Vamos agora sim passar aos grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar e dizer que é um gosto tê-los aqui connosco e que esperemos que a breve prazo cá esteja novamente, porque eu vou dizer só umas palavrinhas e vou-me embora, Sr. Presidente, porque faço questão de estar à hora de início da audição com o Sr. Ministro, a quem teremos que colocar as questões com certeza que os senhores nos disseram aqui. Mas queria dizer que nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanha muitas das vossas preocupações. E ainda acompanha mais quando o documento nos foi enviado pelo Governo para base desta audição, naquilo que diz respeito às infraestruturas, transportes e comunicações, de facto, as únicas coisas que refere são a racionalização dos quadros de pessoal, a suspensão dos complementos de reforma, enfim, e também os procedimentos concursais para concessões a privados dos transportes de passageiros nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E também, enfim, algumas privatizações, na qual o que tem diretamente a ver convosco é a da CP Carga. E queria dizer-vos, enfim, como não vos vou fazer perguntas, porque como não vou esperar pelas respostas, não seria correto sequer da minha parte, mas podemos marcar, de facto, uma reunião a muito breve prazo, esta semana ou na próxima, para os ouvirmos, no Grupo Parlamentar, para os ouvir com mais atenção, mas dizer-vos que, de facto, isto é um grande registro de preocupação. Não só a condição dos trabalhadores, mas também e principalmente o futuro que se está a delinear para estas empresas, em que, se as coisas continuarem como estão, sem a mínima consistência na sua preparação, de facto o setor dos transportes está posto em causa, quer para os trabalhadores, mas também para os utentes e para a economia do país. Muito obrigada, e é sempre um gosto, e estou disponível para marcar uma reunião com o Grupo Parlamentar. Eu vou-vos já deixar aí o meu cartão e muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Carina Oliveira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Bom dia a todos. É um gosto recebê-los aqui em audição neste momento prévio ao debate, precisamente com o Ministro da Economia, e com o Sr. Secretário de Estado que tutela este setor e, portanto, dizer-vos que muito daquilo que será feito na hora seguinte será também determinante para aquilo que é o sucesso de muitas das pretensões que têm, algumas reivindicações que têm e relativamente às quais eu gostaria de dar uma palavra sobre as concessões dos espaços aos ferroviários. O grupo parlamentar do PSD apresentou um projeto de resolução da forma como vocês o conhecem, que está aqui precisamente assinalado como documento 2 naquilo que são os documentos que nos deixaram aqui. Eu quero vos dizer que eu fui a autora do projeto, ele foi assinado por 5 deputados do Partido Social Democrata, que são todos do distrito eleitoral do qual eu sou oriunda e, portanto, é com muito gosto, se é que isto se pode chamar um gosto, que partilho muito daquilo que são as preocupações que estão espelhadas neste projeto de resolução que assumimos, portanto, em nome do PSD e que, em termos do Partido Social Democrata, do grupo parlamentar, faremos questão e faremos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance dentro daquilo que são as nossas competências enquanto deputados para nos debatermos e para lutarmos para que aquilo que está espelhado neste projeto de resolução possa ver a luz do dia. Quanto mais não seja pela possibilidade de análise daquilo que era a reposição dos direitos que tinham. Custa-me um pouco, de facto, ouvir aqui algumas palavras que ouvi da vossa parte, porque o caminho, penso que, da paz social, como a referem no vosso documento, é precisamente o do diálogo e da tentativa de chegarmos todos a um entendimento de posições e, portanto, não acolheremos nunca apelos à violência ou outro tipo de alarmismos sociais, porque, sinceramente, não está nem na minha gênese, nem em qualquer partido político acolher esse tipo de manifestações. Dizer-vos, por isso, que em sede de Orçamento de Estado estamos, neste momento, em debate na especialidade de tudo aquilo que não é ainda um documento fechado, portanto é um documento aberto, e dizer-vos que da parte do PSD, relativamente àquilo que são as concessões ferroviárias, tudo faremos para que a situação se possa alterar daquilo que é a situação existente, que vem espelhada naquilo que é o artigo 142, como bem referiram, do Orçamento de Estado. E, portanto, esta é a posição do grupo parlamentar aqui na Assembleia da República do PSD, que já estava expressa, obviamente, naquilo que era o projeto de resolução que apresentámos em julho, e, portanto, estaremos sempre disponíveis para aquilo que é a via do diálogo e da tentativa de chegar a entendimentos. Dizer-vos também que estamos numa altura muito excepcional da história do país, infelizmente, não o quero dizer de outra forma, e, portanto, teremos, obviamente, que olhar todos para aquilo que é essa situação excepcional e tentarmos fazer aquilo que estiver ao alcance de cada uma das partes. E, portanto, manifestar apreço por ver escrito no documento que querem contribuir para a paz social e querem, obviamente, chegar a tentativas de diálogo e de concertação e, portanto, é na base da mesa e do trabalho que nós podemos chegar a essas situações de entendimento. Dizer-vos, por isso, que relativamente à pretensão das concessões dos espaços para os ferroviários, conheço profundamente o dossiê e, portanto, dizer-vos que nos bateremos até onde conseguirmos para que a situação possa ser alterada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do CDS, o deputado João Paulo Viegas tem a palavra.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentá-los. É um gosto também estar aqui nesta audição e receber. Quer eu próprio, quer o Grupo Parlamentar do CDS, já tivemos a oportunidade de reunir com todos, penso eu, portanto já tivemos a oportunidade. Algumas destas questões já foram colocadas. Compreendo e era importante e transmitir isto. Vivemos efetivamente um momento difícil e particular da nossa história. Foi dito que ao longo dos últimos anos também a necessidade de adaptar as empresas às novas realidades e, portanto, isso é um dado que se mantém, portanto, isto será sempre uma necessidade ir adaptando, sejam estas empresas nas áreas dos transportes, qualquer outra empresa, ir adaptando às novas realidades. E, portanto, desse ponto de vista, faz todo o sentido e, portanto, é uma situação que quer os sindicatos, quer o poder público, político, que tem que viver com e tem que trabalhar nesse sentido. Algumas das reivindicações, por assim dizer, que foram feitas eu registro, já tinha registado, é um trabalho que o grupo parlamentar do CDS também tem feito, junto do Governo, de muitas delas encontrar as melhores soluções. Nem sempre as soluções são fáceis de encontrar. Era também dito há pouco, e é uma grande verdade, a questão da intoxicação da opinião pública, mas a intoxicação da opinião pública, nós também vivemos essa situação todos os dias. E, portanto, da nossa parte, da vossa parte, tudo o que puder ser utilizado para clarificar, muitas das vezes, essas soluções são importantes. Eu, em relação ao artigo 142, queria só colocar uma questão. Se a linha 4 do Orçamento de Estado, que as empresas transportadoras, as gestoras de infraestruturas, etc., podem atribuir aos familiares dos seus trabalhadores ou trabalhadores reformados que beneficiavam do desconto nas tarifas de transportes a 31 de dezembro de 2002, descontos comerciais em linha com as políticas comerciais em vigor na empresa. O que é que isto representa, o que é que significa, se é um aproximar ou não da situação que tinham anteriormente, e em que é que este ponto pode ser melhorado? Porque também há diferenças entre empresas, aquilo que estava concedido a uns trabalhadores, numas empresas é diferente dos outros. Portanto, também penso que devemos trabalhar aqui para uma situação mais uniforme. E, portanto, este artigo 4 se aproxima, se esta linha 4 se aproxima ou não, ou o que é que isto representa, e da parte das próprias administrações das empresas já tiveram alguma conversa, o que é que isto poderá significar? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do PCP, saudar e cumprimentar e agradecer a presença dos sindicatos que estão hoje aqui connosco, saudar a intervenção e a ação e o esclarecimento de muitas matérias que têm sido tratadas e estão a ser tratadas de uma forma manifestamente errada, para não qualificar mais. Não foram os sindicatos que escolheram fazer esta reunião a esta hora, e é uma pena que sejam prejudicados pelo pouco tempo que temos para reunir, porque podíamos e devíamos continuar esta reunião, e pela parte do PCP eu também vou ter que me ausentar, porque temos o Ministro agora na Comissão de Economia, e é uma pena que os sindicatos sejam prejudicados por esta marcação, mas pela nossa parte, de qualquer forma, o PCP, neste caso, conhece ao pormenor as reivindicações e os alertas dos sindicatos que vieram aqui trazer. O PCP apresenta, como já são do conhecimento dos sindicatos, propostas no sentido de alterar esta situação, mesmo no seio do próprio Orçamento de Estado e aos artigos que foram aqui mencionados, quer em relação ao Decreto-Lei 133/2013, que é um ataque também duríssimo, muito forte e muito grave à condição dos trabalhadores, aos seus direitos, e direitos que vêm... Eu até deixo esta referência, sem estar a discordar ou a diferenciar aqui a ideia, eu julgo que no caso do complemento de reforma do metropolitano remonta ao recrutamento de quadros para a própria fundação da empresa metropolitana de Lisboa em 59. Quando foram buscar quadros à CP para criar a empresa e que depois plasmaram em 67 na contratação coletiva e depois em 71 aumentaram para 1,5%. E, portanto, isto já é da própria fundação da empresa. Assim como o direito ao transporte, que tem mais de 100 anos. As concessões ferroviárias, as primeiras que existem, são do tempo do aparecimento do caminho de ferro em Portugal, praticamente. E, portanto, são uma conquista do tempo da monarquia, que agora este governo está a retirar. Isto não é adaptar empresas às novas realidades, é querer impor uma realidade que não existe às empresas no momento atual. E, portanto, não é a nova realidade que não haja direito ao transporte nas empresas. Pela Europa fora, a partir de Espanha até à Rússia, os trabalhadores podem dar nos transportes nas suas empresas. Por todo o mundo isto é assim. As novas realidades não são aquelas que se imagina, é aquelas que existem. E aquelas que existem é complemento de reforma desde a fundação da empresa, existe, tem que ser garantido. O subsídio de refeição é aquele que vale e foi aumentado como contrapartida proposta pela empresa quando não foi autorizada a aumentar os salários. Em relação ao complemento de reforma, os trabalhadores não pediram para se vir embora? Se calhar até preferiam ficar, em muitos casos, na maioria deles, e agora vão ter cortes nas suas pensões de mais de metade da pensão de reforma. E, portanto, estas medidas são da maior injustiça. Vamos ter que continuar a fazer este debate com esta coisa. É que, neste momento, nesta reunião, parece que não foi ninguém. Não, não, isto é o Governo que apresenta a proposta. Nós vamos ter que confrontar o Governo com isto. Até que estas medidas sejam de facto derrotadas, e vamos continuar a propor medidas e alterações nesse sentido. Por isso, agradecer muito a intervenção e a presença e a informação e os conhecimentos que aqui trazem, mas vamos ter de facto de passar para a reunião com o Ministro e saudar a vossa vinda e os trabalhadores do setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção. A Sra. Deputada do BIE, Mariana Mortágua, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar aqui os representantes dos vários sindicatos e deixar-vos a solidariedade do Bloco de Esquerda com as vossas reivindicações e lutas nestes tempos tão conturbados e de ataques tão fortes aos direitos dos trabalhadores. Conhecem bem a análise do Bloco de Esquerda. Nós concordamos com a versão que nos trazem aqui. De facto, houve uma política de financiamento irresponsável do setor dos transportes ao longo dos últimos anos, ou das últimas décadas. Preferiu-se acumular dívida nas empresas para tentar que essa dívida saísse do Estado. As empresas transformaram-se perfeitamente dependentes da banca e hoje temos níveis de endividamento que põem em causa a sustentabilidade das empresas, e esses mesmos níveis de endividamento, que não são culpa dos trabalhadores, são culpa de más políticas públicas de financiamento e gestão destas empresas, são usados agora como desculpa para comprimir direitos, para baixar salários, para cortar pensões e por aí adiante. E, portanto, o que está em causa aqui não é o equilíbrio das empresas. Estas empresas operacionalmente já estão equilibradas. O que está em causa é para estas empresas dar lucros para poderem ser privatizadas ou concessionadas, enquanto o Estado fica com as dívidas financeiras que não sabe como gerir, mas que criou. E, portanto, toda a solidariedade com esta análise. Nós vamos apresentar no Orçamento do Estado várias medidas que visam eliminar ou contrariar os artigos que são muito claros neste ataque às empresas públicas, em especial às empresas de transporte, quer nos artigos que prevêem mais despedimentos, quer nos artigos que prevêem o fim da gratuidade do transporte aos trabalhadores e suas famílias, quer também na questão dos fundos de pensões. E lembrar aqui, porque isto foi falado, é que quando falamos de paz social não falamos apenas de não violência, falamos de paz social, falamos de respeito pelos compromissos com os trabalhadores, de salários dignos de quem trabalha e de quem vive, de reformas dignas de quem trabalhou a vida inteira e dedicou a sua vida a uma empresa. E, portanto, deixar aqui o nosso compromisso com estes princípios, que achamos que são os princípios básicos de uma democracia como aquela que queremos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Terminamos as intervenções dos grupos parlamentares. Agora coloca-se aqui uma questão. Não sei se os deputados terão disponibilidade para continuar mais uns minutos para ouvir o que os sindicatos têm para dizer. Se assim for, passava-vos a palavra. Pedia-vos a máxima brevidade. Como sabem, está neste momento a começar a audição com o Sr. Ministro da Economia e os seus deputados terão que se retirar. Então tinha a palavra o Sr. Manuel Oliveira.
Já agora, responder aqui pelo menos a quatro itens daquilo que foi dito. Nomeadamente, portanto, pelo grupo parlamentar do PSD. No que diz respeito à contribuição para a manutenção da paz social. Esta paz social, nós somos apologista, acho que qualquer pessoa mais ou menos equilibrada é apologista de uma paz social, mas para que ela exista, para que ela seja efetiva, é necessário, portanto, um interlocutor para que essa paz social seja mantida e seja cultivada, o que até à data não tem acontecido. Nós temos várias preocupações, e não são preocupações que possam eventualmente ter a ver com alguma perspectiva política da coisa. Não se trata nada disso. Nós não queremos acreditar e não acreditamos, por facto de estar lá este governo, portanto, tenha uma visão que tenha a ver com a destruição. É uma visão política, porventura poderá não ser a nossa, mas nós queremos acreditar e acreditamos com certeza que querem portanto, o bem da coisa pública, do bem comum. Dizer aqui outra.
Sr. Deputado Coordenador, posso só pedir para precisar? Eu sei, eu também tenho audição com o Ministro, eu só gostaria de saber, quando fala em falta de interlocutor, o que é que falta? Quem é que não vos recebe ou quem é que vos tem recebido, já agora?
Eu já agora atreveria-me a dizer que ninguém. Portanto, não temos interlocutor por parte da administração, neste caso em concreto, das empresas, do setor público, porque aquilo que as administrações do setor público vêm a dizer é que estão limitados na sua ação, na medida em que a tutela, portanto, não lhes dá essas indicações, ou porventura dá e não, a nós não nos é dada a conhecer. E depois temos, posso dizer que já endereçámos, por exemplo, ao Ministério das Finanças vários ofícios para podermos ser recebidos, para podermos demonstrar a nossa preocupação. Até hoje ainda não houve disponibilidade da Sra. Ministra das Finanças em nos poder sequer responder a esses pedidos de reunião. Portanto, no que diz respeito à Secretaria de Estado dos Transportes, coloca-se precisamente a mesma situação, e o que os trabalhadores sabem neste momento é aquilo que veio vinculado na comunicação social, que são os cortes de forma genérica. Eu para ser bastante sucinto, posso dizer que neste preciso momento há trabalhadores da Carris a trabalhar de forma gratuita, que não são pagos por força dos constrangimentos do Orçamento de Estado, porque quando foi decretado os cortes salariais, nomeadamente no que diz respeito à fórmula do pagamento do trabalho suplementar, em que no Orçamento de Estado está prevista que a forma a adotar é a fórmula da função pública, e estes trabalhadores, nomeadamente os do tráfego, quando estão a fazer trabalho suplementar, desempenham duas funções. Desempenham a função de motorista ou guarda-freio e a de agente único. Não, é exatamente assim que eu estou a dizer. E o que acontece é que quando estes trabalhadores estão a trabalhar, a desempenhar trabalho suplementar, não recebem, portanto, o subsídio do agente único que lhe é devido por força das suas funções. E já agora dizer o seguinte, não é a mesma coisa, isto é tal e qual assim como estou a dizer. E já agora dizer o seguinte, não é a mesma coisa o trabalhador ter o direito ao transporte e com, derivado às especificidades das várias empresas, especificidades essas que constam dos vários acordos, é completamente diferente destes trabalhadores ou destes familiares ou dos reformados estarem a pagar esse transporte. Pois aquilo que se coloca em questão é a quantidade, mas não deixa de ser estranho, é que para estes trabalhadores que contribuíram efetivamente para que pudessem transportar de forma gratuita, não de borla, mas de forma gratuita, sejam discriminados relativamente a outros. E que nós saibamos, tanto o Ministério da Administração Interna como o Ministério da Justiça, portanto, para pagar, que não pagam, porque se pagassem não eram isentados, portanto, nós não conseguimos compreender esta dualidade de critérios. Desculpe por já me ter alongado disso.
Muito obrigado. Não sei se algum se pretende... Então, o Sr. José Manuel da Silva Marques, é a palavra...
Só para terminar, e é uma coisa muito... Há duas situações e agradeço que tenha abordado, e nós aqui temos uma coisa muito boa, porque também somos mesmo independentes e gostamos de privilegiar isso. Mas somos independentes de uma maneira responsável, construtiva, e queremos evoluir. No caso do Metropolitano de Lisboa, não havia uma concessão de transporte. O que está neste momento é a proibição da entrada de qualquer familiar, por exemplo, na rede, para me visitar. Eu, para entrar no meu local de trabalho, enquanto maquinista, não utilizo o cartão de trabalhador. Utilizo o cartão que qualquer um dos senhores pode utilizar, que é o Lisboa Viva. A minha entrada no local de trabalho e a minha saída para almoçar é contabilizada como uma viagem. Isto é assim ao longo dos anos. E depois há aquelas parandongas muito grandes, é isto, não há. E no metro pode-se contabilizar o que é que se gastava. Gastavam-se míseros centenas de euros por mês na gratuitidade dos transportes. Quer dizer, e agora com estas coisas todas, eu acho que as pessoas devem olhar com olhos de ver, e tenho muita pena que não possamos continuar esta reunião. Solicitava, se fosse possível, um agendamento, uma data breve, porque é da maior importância para o produto final, seja ele qual vier a ser, as pessoas terem um esclarecimento cabal do que está a passar, sem alguns dogmas, sem algumas ciências empíricas que aparecem de vez em quando, para que as pessoas efetivamente falem e digam de sua justiça. E obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, Sr. José Manuel Silva Marques. Antes de terminar, então é o Sr. António Medeiros,
É fax.
É só para dizer, relativamente às concessões, portanto... Que a proposta que existe nesta altura e que se enquadra nessas condições gerais de ofertas comerciais e promoções é 75% de desconto para os trabalhadores e 50% para depois os familiares. portanto, em termos gerais.
Até acima do praticado.
Até acima do praticado em muitas ofertas, promoções comerciais. Portanto, mas o que está aqui no cerne da questão foi isso que é dito, que há todo um conjunto de negociações que tiverem em conta esta possibilidade de transporte. Não quer dizer que isto, não, em termos negociais, internamente, nós chegamos a propor um acordo social que não pudesse ser resolvido em alguns aspectos que hoje até já nem contam, porque a vida não é estática e não é definitiva e evolui. Termino dizendo que isto resolve-se como se resolve, olha, temos negociações e acordos na metro do Porto, é privada, na metro sul. O regime é de gratuitidade para os trabalhadores, como é normal, e para os familiares. E no metro do Porto, que é uma empresa privada, o operador, os trabalhadores e familiares transportam-se no caminho de ferro, no metro e nos outros transportes, dizendo a solução é criar realmente esta gratuidade de acordo com as regras. Eu, se for para a Europa fora, tenho essas condições, temos essas condições, e era muito mal que agora voltássemos a um retrocesso que não é justo e não repõe a justiça relativa nos transportes, designadamente do ferroviário.
Muito obrigado, Sr. António Medeiros. Antes de dar por encerrada a audiência, foi feito aqui um comentário pelo Sr. Deputado relativamente à desadequação da hora da audição. Gostava de referir que neste período de Orçamento de Estado, que é um período de trabalho muito intenso, com marcações de manhã e à tarde e à noite até do conjunto de ministros, secretários de Estado e de outras entidades, o tempo disponível para a audição é extremamente reduzido. Estão a ser realizadas um vasto conjunto de audições, agora de manhã, das 9 às 10, depois no intervalo do almoço e ao final do dia, para tentar acomodar todos os pedidos que foram chegando. A responsabilidade da marcação desta audição é minha, é inteiramente minha. Marquei no horário que considerei mais adequado, 9 da manhã. Se tivéssemos começado às 9 da manhã, teríamos um pouco mais de tempo para começar. De qualquer maneira, foi levantada a questão de se poder continuar a discutir estas questões, e acho muito importante que os sindicatos possam, com os grupos parlamentares, continuar a discutir estas questões, e, portanto, poderá ser arranjada uma nova audiência, numa data que seja conveniente, para se aprofundarem estas matérias. Mas apelava para a vossa compreensão, para aquilo que tem sido, digamos, a intensidade dos trabalhos parlamentares nesta altura e para a marcação nesta hora das 9 às 10 da manhã, porque temos muitas audições, muitas entidades e queremos ouvi-las todas, e portanto isto obriga a fazê-las de manhã e às vezes ao final do dia já, depois da hora de jantar. Muito obrigado, por encerrada esta sessão. Obrigado.